Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Preparando o bracinho, hein, Neumann? Bom dia.
Estou aqui olhando para ele. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu transatlântico.
Não é esse que está parado lá no canal de Suez, não é não, né?
Está parado no canal de Suez?
Não é esse não? É gigante? Calho-olho.
É gigante. Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Azeabac, tríplice coroado, o craque.
Vamos lá, vou começar com a manchete que está hoje em letras garrafais, tudo maiúsculo aqui na primeira página do Estadão, infelizmente, né? 301.087 mortos, país tem média de 2 óbitos a cada 3 minutos, é o que destaca hoje a manchete do Estadão. O que esses números terríveis revelam, Neumann, sobre a realidade brasileira na pandemia e o governo federal insiste, né, em tentar esconder?
É, inclusive você vê claramente que depois de ter passado 3 mil, caiu para 2.244, o índice de 24 horas, por uma interferência desastrada, né? Muita gente está acreditando que realmente foi incompetência. Mas não interessa se foi incompetência, se foi má vontade, ou se foi tentativa de manipular. O que interessa é que os números estão distorcidos para baixo. Ou seja, está morrendo mais gente do que está sendo revelado, né? De qualquer maneira, a média móvel, né, que foi criada no consórcio dos jornais, que o secretário de comunicação do governo, né, o genro do Silvio Santos, não sabia que conta também vacinados, né? É um agente ignorante que comenta o que não sabe, né? Ficou em 2.279. E pela primeira vez não superou a marca do dia anterior no mês de março. Com os números do dia, o país superou a marca de 300 mil mortes por coronavírus. Os números poderiam ter sido maiores se não tivesse havido uma mudança de preenchimento dos dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de Gripe. O Ministério da Saúde criou novos campos obrigatórios e isso provocou lentidão no fornecimento dos dados. Só fazem coisa para atrapalhar tudo, a comunicação, o direito que o cidadão tem de saber da realidade sanitária do país. E, de novo, foi obrigado a recuar ao modelo anterior. Em alguns estados, como São Paulo, divulgaram dados diários com possíveis subnotificações em alguns municípios. A tendência é que hoje os números voltem a ficar mais altos, infelizmente. Nesta semana, o Brasil foi responsável, o Estadão anotou uma coisa terrível, né, embaixo da manchete, da notícia da manchete e da foto na dobra de cima da primeira página. O texto é o seguinte: nesta semana, o Brasil foi responsável por 27% das mortes no mundo. Bolsonaro cria comitê de crise, mas insiste em tratamento precoce e críticas a lockdown. Arthur Lira disse que o legislativo tem remédios fatais para lidar com erros no enfrentamento da pandemia. É um resumo, muito duro de aguentar, mas necessário, sobre o que foi esse dia terrível, menos um dia na vida de muitos brasileiros e um dia a mais no desgoverno que precisa ser paralisado imediatamente. Vejo a notícia de que a deputada Raíssa Abac está... Raíssa Abac?
Opa!
Essa é muito boa. A deputada Joyce Hasselmann criando uma emenda constitucional que reduz as possibilidades de alguém insano mental, né, assuma a presidência. Já houve um caso, o caso Delfim Moreira, que é clássico. O Rodrigues Alves morreu, segundo consta, num surto de varíola no Rio, e o vice assumiu, Delfim Moreira, era doido de pedra, mas era um doido manso, ele não criava com transtornos como essa louca cria no Brasil de hoje, né? De qualquer maneira, ele foi substituído no governo pelo pai do Afonso Arino, né? O Afrânio Melli Franco, até a chegada do Epitácio Pessoa, meu conterrâneo lá da Paraíba, que ganhou a eleição de daquele bico de pena da República Velha, interrompendo aquela troca de mineiro por paulista, paulista por mineiro, retornando à normalidade até a queda da Primeira República em 1930 com a Revolução. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre o retrato de um sistema em colapso, né? Título, inclusive, aqui da capa do jornal, né? Tem um registro fotográfico da morte por Covid de Dalva Pereira de Melo, pelo colega Werther Santana. É importante, a gente estava falando aqui agora há pouco, sobre as mortes e como elas se transformam em números e são mais fáceis de administrar pelas pessoas, né? Quando a gente coloca nome, falando com o familiar e tal, isso tem um outro peso. Qual poderá ser o limite da dor a que os brasileiros comuns serão submetidos neste momento, também de dor e pranto?
Eu quero cumprimentar o companheiro que fez a primeira página, porque ele deu bem esse equilíbrio, o número lá em cima, e em seguida a foto do número, né? O filho, com a foto da mãe, foi retratado pelo Werther Santana, com a seguinte legenda: com Covid, Dalva Pereira de Melo, de 67 anos, esperou por 3 dias por uma vaga na UTI, não resistiu e morreu. Era a estrutura da família, diz o filho Rafael. Olha, além desse show de humanismo e de consciência coletiva cívica dada pelo Estadão, eu tenho a registrar mais um editorial histórico a respeito do idiota que nos governa. Idiota não no sentido de desequilibrado mental. Não sei se é desequilibrado mental. O que interessa é que é uma pessoa completamente desprovida de qualquer senso de humanidade. Um presidente improvisado, diz o editorial. Bolsonaro vestiu um mal ajambrado figurino de estadista nas últimas horas, não porque subitamente passou a se preocupar com o padecimento de seus concidadãos, e sim porque a queda acentuada de sua popularidade em razão de sua desastrosa administração da crise ameaça sua reeleição. No dia seguinte, Bolsonaro, depois de se reunir com governadores e dirigentes de outros poderes, anunciou a criação de um comitê para tomar decisões sobre a pandemia, algo que deveria ter sido feito há um ano. A sensação, no entanto, é que o tal comitê é só parte da encenação mambembe do Bolsonaro. O presidente que hoje acena com diálogo e cooperação é o mesmo que dias antes chamou de tiranetes os governadores que adotaram o toque de recolher contra a pandemia e entrou no Supremo Tribunal Federal contra eles. Ao rejeitar a ação, o ministro Marco Aurélio Mello, além de salientar o erro grosseiro do presidente, ao assinar ele próprio a petição, e não a Advocacia Geral da União, disse que ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação dos esforços visando o bem-estar do brasileiro. Mas Bolsonaro definitivamente não nasceu para esse papel. Eu queria acrescentar, nós já ouvimos o editorial lido, mas eu queria acrescentar que comitê da crise só com governadores ditos amigos e ministros é mais uma face insuportável de um chefe de desgoverno que não dá para tolerar, mesmo no papel de rainha insana de uma republiqueta do novo coronel vírus. Esse desgoverno está na UTI. Lembra daquele personagem do desligar o tubo? Sem o César Saqueta aqui, eu estou meio a pé aí, né?
Do Jô Soares. Me tira o tubo.
Me tira o tubo.
Era um general que dormiu na ditadura e entrou em coma, né, na ditadura e acordou na democracia.
Pois é. Aqui nós estamos na perspectiva de dormirmos na democracia e acordarmos na ditadura de uma rainha insana. É. Plena republiqueta, não diria de bananas, que seria um desdouro, uma fruta que eu adoro. Eu e a Isabel comemos aqui bananas. Aí o Arthur, um tremendo devorador de banana. Não sei se é do Vale do Ribeira ou do Equador. Qual será, hein? Raíssa Abac, o craque.
Bom, outro assunto que eu queria abordar com você, também está em manchete aqui do Estadão: o Conselho Federal de Medicina nega conceder aval à cloroquina, mas admite investigar médico que indica kit Covid como cura. O que você diz sobre esse posicionamento aqui do Conselho Federal de Medicina?
Essa notícia que está na primeira página, como você lembrou, que mesmo após a publicação ao longo dos últimos meses de estudos que demonstram a ineficácia de medicamentos como a cloroquina contra a Covid-19 e a manifestação de entidades como a Organização Mundial da Saúde desaconselhando o uso do remédio, o Conselho Federal de Medicina defende que ainda não há consenso científico sobre o uso dessas drogas no tratamento precoce da doença. Uma das personagens mais grotescas, uma das personagens mais imbecis desse nosso panorama hoje é o presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor Mauro Ribeiro. É um homônimo de um querido amigo meu, jornalista, que foi editor aqui de economia no Estadão, mas é um completo estafermo. Né? Ele disse que o Conselho não pretende rever parecer de abril do ano passado, que autoriza os médicos brasileiros para prescrever um remédio, porque essa ideia de que a ciência já concluiu que essas drogas não têm efeito não é 100% verdadeira. Ele tira isso da onde? Se você for para a literatura, você tem de tudo. Trabalhos que mostram a efetividade dessas drogas no tratamento inicial da Covid e outros tantos que mostram que essas drogas não têm efeito nenhum na Covid. Ambos os lados têm trabalho com metodologias questionáveis, ele afirmou. Olha, o que eu tenho a dizer, meus queridos amigos, Carolina Ercolim e Raizen Abac, é que os heróis da luta contra a Covid não têm mais condição de conviver com uma entidade tão omissa, tão cúmplice, tão indiferente à vida do povo quanto esse desgoverno assassino e desumano. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você me explicasse o gesto que Felipe Martins, né, um nome aparentemente importante, porque sempre é blindado dentro do governo, fez ali durante a sessão do chanceler Araújo, tentando explicar a relação da pouca vacina que tem entrado no Brasil por conta das relações internacionais. Que gesto é aquele?
Bom, a fotografia flagrou, né? Um gesto pornográfico, um gesto à altura do desgoverno Bolsonaro e desse assessorzinho, desse vagabundinho que não tem o que fazer e vai para o Congresso ofender o Congresso, né? O Randolfo Rodrigues ficou exaltado, com toda a razão. Numa sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo gestos obscenos, ironizando o pronunciamento do presidente da Casa, disse ele. Já basta o desrespeito que esse governo está tendo com mais de 300 mil mortos. Não aceitamos que um capacho do presidente da República venha ao Senado nos desrespeitar. Eu acho que é um caso de demissão imediata, processo administrativo e criminal para punir um imbecil, e acabou. Não tem que conversar muita moleza sobre uma pessoa que nunca teve nenhuma importância, a não ser para transmitir ideias estúpidas e estapafúrdias através de um presidente estúpido e estapafúrdio como é o Jair Bolsonaro. Raíssa Abac, você é o craque.
E eu também. Só para
o tríplice coroado. E o fax? Como é que é?
Tudo bem. Bom, só para quem não viu, é um gesto de mandar tomar num determinado lugar, mas que também está sendo apurado se tem a ver com supremacistas aí. Enfim, ele disse que estava arrumando ali a lapela. É um jeito curioso.
Sem pegar na lapela, né? Ele encosta, se ele fosse pegar na lapela, ele encostaria o polegar e o indicador. Na lapela, não. O indicador está encostando no polegar, formando um círculo que lembra o chamado, digamos, o fim do sistema digestivo, né?
Isso. Eu vou tentar prosseguir aqui agora com outro assunto aqui. A manchete é: ex-assessores de Bolsonaro sacaram 90% do salário pago por filhos 01 e 02. Essa manchete que está no UOL. Queria que você falasse, né, dessas investigações. Que evidências faltam ainda?
Amanda Rossi, Flávio Costa, Gabriel Salpessoa e Juliana Dalpiva, do UOL, da Folha, noticiaram hoje, a principal notícia do portal da UOL, que seis pessoas que tiveram cargos no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados antes de 2007 sacaram pelo menos 90% dos salários que receberam quando se tornaram, anos depois, assessores de Flávio e Carlos Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara Municipal do Rio, respectivamente. Eles receberam, Raíssen, não foi assim um dinheirinho pouco não, viu? R$1.580.000 e retiraram em dinheiro vivo pelo menos R$1.410.000. Esses seis funcionários tiveram sigilo bancário pela investigação do peculato no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj. Como a quebra começa em janeiro de 2007, depois que essas pessoas já tinham saído da Câmara de Deputados, já não é mais possível saber o que fizeram com os salários que receberam no gabinete de Jair Bolsonaro. Isso é definitivamente uma vergonha. E os tribunais superiores brasileiros são cúmplices dessa vergonha e não podem continuar se acumpliciando com esse crime exposto a detergente Luz do Sol. É bom lembrar o seguinte, assim como os fantasmas de milicianos assombram a mansão de 6 milhões de reais do... 6 milhões é a insistência que a Carolina tem. Não é 6 milhões, Carolina. São 5 milhões 970 mil, Carolina. É. Viu? Tá? Então, da mesma forma, esses funcionários fantasmas também vivem a assombrar o castelo da Rainha Insana. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar também sobre o agora sim ex-ministro Eduardo Pazuello. Diz alguns políticos que pediam pichulé e falam em conspiração para derrubá-lo, né? Ele que agora... Aliás, os casos que estavam ocorrendo no Supremo Tribunal Federal foram para a primeira instância, né? Deve ser seguidos ali pela Justiça de Brasília. Mas queria entender o que você tem a dizer sobre essa denúncia, né? Feita por um general da Ativa e para quem Bolsonaro, depois de exonerá-lo, busca um meio de garantir foro privilegiado.
Como sempre, a denúncia não tem nenhum valor, porque ela não se refere a nenhuma pessoa, ela se refere a uma entidade vaga. Aliás, um termo chulo, pichulé, não sei o que quer dizer pichulé, de qualquer maneira, é uma gíria. Gíria de vagabundo de caserna, no caso, fardado, né? De que não tem o que fazer, e que só teria valor qualquer denúncia, aí seria uma denúncia gravíssima, se ele dissesse qual é o nome do político e quanto ele pediu, o que foi que ele pediu de pichulé. Né? Aliás, eu queria cumprimentar o novo ministro, o senhor Marcelo Queiroga, que deu uma entrevista coletiva, até que enfim, uma entrevista coletiva de verdade, repórter perguntando, ele respondendo. Agora, a principal notícia que ele deu é que vai aplicar 1 milhão de vacinas por dia. Quando? Onde? Que vacina? Quem comprou? Quem recebeu? Qual foi o avião que chegou? Ele não disse nem quando, nem como. E repete o hábito do antecessor e, em geral, do desgoverno que nos aflige. Pode contar, Carolina, por favor.
Peraí, que o Nelson tem um convidado aí para você encerrar.
Você é um dos melhores. 6 anos de coma. A minha conta deve ser uma fortuna.
Sabe, general, o cruzeiro desvalorizou muito.
É verdade? Quanto é que tá valendo o cruzeiro?
No oficial ou no paralelo?
Mas, Bárbara, o cruzeiro está com 2 cotações?
Tá, general. No oficial, 1 cruzeiro vale 1 cruzeiro. Agora, no paralelo, 1 cruzeiro vale 50 centavos.
Então, me tira o tubo. Não é possível que a situação esteja assim tão terrível.
Esse ano foi terrível, general.
É mesmo? Mas deixa, o que passou, passou. O que passou não interessa, não é verdade? Quero saber quais são as previsões para o ano novo.
Uma inflação acima de 100%.
Um novo pacote econômico.
Outro escândalo financeiro.
Vários inquéritos que não vão dar em
nada.
Bom,
ele vai pedir para tirar o tubo de novo, viu, Nelmo?
Vai continuar tudo na mesma. Me traz um tubo desse tamanho novinho em folha.
Bom, vou contar então. É 3.
É 2.
É 1. Tira o microfone!